Olá e bem-vindos ao meu novo podcast de Karina, que é o meu nome. Não sei ainda muito bem como é que vou intitular, digamos assim, o meu perfil, mas acho que o começo por um nome já é um princípio. Como eu falei anteriormente, o meu nome é Karina, eu sou portuguesa, venho do Porto, tenho 22 anos. E este primeiro podcast é um bocadinho para vos contar a minha vida, digamos assim, pessoal. Que acho que também é por aí que eu, dia-a-dia, vou-vos contando coisas interessantes, não muito desinteressantes, eu prometo. Então, tenho 22 anos, venho do Porto, trabalho em call center já há algum tempo. Call center é um trabalho bom, em dias em que fazes muitas vendas e que tens a sorte de ter clientes magníficos, e depois tem aqueles dias em que se sai completamente estourado, que as pessoas são mal educadas. Eu próprio, assim, trabalhar em termos de falar com as pessoas, ou de vender produtos, ou de simplesmente, também já trabalhei na parte de reclamações. E realmente as pessoas não têm o sentido, que com quem estão a falar não têm culpa. E eu sei que nós também, pronto, nós somos a imagem da empresa, desde o momento em que falamos por a empresa, portanto somos a imagem dela, mas acho que as pessoas não têm essa consideração. Eu sempre tive, antes mesmo de trabalhar em call center, digamos, uma consideração pela pessoa que está do outro lado a ouvir-me e que está a trabalhar, e o trabalho dela é esse. Mas nunca vou faltar ao respeito só porque alguma coisa que me aconteceu a mim com aquela empresa. Eu não vou retratar a minha raiva com a pessoa com quem estou ao telefone. Claro que às vezes fazemos isso inconscientemente e eu acredito nisso, mas eu sempre tive respeito e sempre respeitei o trabalho das outras pessoas, e é um bocado complicado perceber porque é que os outros não respeitam o nosso trabalho. É um bocado... Acho que a mentalidade portuguesa ainda está um bocadinho... ainda está um bocadinho atrasada, principalmente porque nós temos os cidadãos aqui do Portugal, são um bocado mais idosos, têm mais idade, ok? É uma população muito mais à base de idosos e pessoas já com uma idadezita. E até se percebe. Agora, é o meu trabalho, eu sou o mais educada possível. Até sou educada demais, admito. E acho que não deveria dizer isso, mas sou muito educada demais. Porque estamos a falar de eu estar a trabalhar num sítio onde eu preciso de trabalhar, preciso de ganhar dinheiro, preciso de ter as minhas coisas, então submeti-me a um call center. Eu espero bem que há pessoas que... Opa, muitos do telefone dizem: menina, não quero nada, não me venda nada, porque eu sou rico, eu pago o que eu quiser, e se quiser pagar a mais, eu pago. Muito bem, a partir do momento que me dizem isso, eu fico, não fico incomodada com a riqueza dos outros. Agora fico incomodada quando me dizem: ah, a menina precisa de mim porque é uma miserável. Isso foi um cliente que me disse ao telefone. E para mim é muito complicado, porque a minha paciência tem um limite com essas pessoas. Só que, como devem de imaginar, eu não posso chegar à beira do cliente e dizer: ah, e então? Está a gozar com a minha cara? Ou chamar-lhe nomes? Eu não consigo, não posso sequer fazer isso. E para mim, até às vezes apetece apontar o número e a morada e ir lá à casa dele e dar-lhe 2 estalos. É o que apetece. Mas, como todos nós temos que lidar com o nosso trabalho, eu tento no máximo me acalmar. Mas tem vezes que, tipo, é impressionante. É impressionante a quantidade de gente que não respeita o trabalho. Seja ele em call center, seja ele em alguma loja. Porque nós nunca sabemos o que é que vamos precisar. Nós nunca sabemos para onde é que vamos trabalhar. Um dia és rico, outro dia és pobre. E tens que ir trabalhar, sei lá, nem que seja para um caminhão do lixo. Nós temos que respeitar. Porque, aliás, se não houvesse pessoas que nos levassem o lixo, se não houvesse essa profissão de andarem com um caminhão do lixo e levarmos o lixo, o que é que nós tínhamos que fazer? Tínhamos que ser nós. E, assim, eu, para mim, acho que seria importante haver um dia um dia não, porque isto dos caminhões de lixo passa um dia sim, um dia não, mas devia de haver uma semana em que houvesse uma greve, por exemplo, de pessoas que trabalham nisso, que andam em caminhões de lixo, e que nós próprios tínhamos que nos mexer as mãozinhas e levar o lixo ao contentor. Porque acho que nós desprezamos muito esse tipo de profissões. É incrível, é como as pessoas que limpam a rua, a quantidade de lixo que eles devem limpar todos os dias. E nós mesmo assim, é só um papel. É só um papel teu, depois é um papel do outro e depois somos 11 milhões e são 11 milhões de papéis no chão. Só dá a gente pensar assim. Pá, hoje foi um dia calmo. Um dia em que... calmo, quer dizer, eu estressei um bocadinho agora no final de trabalho. Trabalho até às 9 da noite. Estressei um bocadinho porque isto também de vendas tem aquele stress, mas é só mesmo para dar um boost, como eu lhe digo, ao nosso ego, para ver se conseguimos ficar mais dinâmicos. Saí relativamente disposta, bem disposta, digamos assim. Tive conversas muito interessantes. Gosto muito quando as pessoas desabafam comigo sem saber quem é que está do outro lado. E a mim dá-me alegria muitas vezes, e é isso que me faz continuar em call center. É ter dias em que as pessoas desabafam e mesmo... eu não me importo, opa, se a pessoa não quer venda, se quer venda, se quer ou não quer. Eu gosto de ter aquele tempo de qualidade com a pessoa e conseguir que ela se abra e que fale. Porque às vezes essas pessoas que falam ao telefone com desconhecidos é porque estavam mesmo a necessitar. E eu adoro esses dias. Esses dias eu chego a casa muito contente, mesmo que não tenha feito nenhuma venda. Sinto-me muito contente. Porque... eu dou um certo aconchego, eu sinto um certo aconchego do cliente e o cliente sente um aconchego confortável nas minhas palavras, em eu estar a ouvir. Portanto, nem tudo é venda e nem tudo é trabalho, principalmente o meu. O meu nem tudo é trabalho, é ser um bocado psicólogo, é ser um bocado de ajudar aqui, um ajudar ali. É muito gratificante, claro, tem a parte má, que é a parte em que, pronto, as pessoas são mal educadas connosco. Mas depois tem a parte boa, que é esta. E que é muito mais boa do que as más. Eu sinto-me mesmo contente e de coração cheio quando chego a casa, sinto-me com o meu marido e conto-lhe que hoje ajudei uma pessoa. Fico super contente. Nunca tenho mais para vos contar acerca da minha vida. Como falei anteriormente, tenho um marido, vivemos juntos, temos um cão, temos um gato, ainda não temos filhos, estamos a pensar muito sinceramente nisso, mas não há tempo, estamos a tentar arranjar um tempo, porque para ter filhos também vêm responsabilidades, também tem que vir tempo para isso, e nós neste momento estamos a ver se conseguimos equilibrar as coisinhas em casa. O que é que eu vos posso contar mais? Em termos de mim. Eu sou uma pessoa muito difícil de fazer amizades. Não porque sou exigente, picuinhas, não. Simplesmente para mim, uma amizade que... A palavra amizade para mim, há 2 ou 3 anos, significava uma coisa, que era as pessoas ir abrir um café e ter alguém para ir tomar café ou ir beber um copo. Era amigo, sei lá, amigo por ser amigo, por conhecer o nome simplesmente, não conhecer mais nada. Para mim essa mudança de significado aconteceu relativamente há 2 ou 3 anos, porque sou uma pessoa muito permissiva, já no trabalho me dizem que sou muito permissiva e permito que as pessoas abusem do meu bom senso. E eu hoje em dia só tenho uma amiga a quem eu ligo praticamente quase todos os dias a perguntar se ela está tudo bem, se ela tem novidades. E quando às vezes não consigo ligar para ela, ou passo quase uma semana, que agora acontece com os meus horários, passo quase uma semana sem ligar para ela, no fim de semana fico contente de a ouvir. É a única pessoa, para além de, claro, de familiares, mas à parte dos familiares é a única. Já tive conhecidas minhas próximas que eu pensei que eram amigas e não foram. Imaginem que eu tive a ouvir uma conhecida minha durante não sei quanto tempo, a partir da 1 da manhã ela liga-me toda atarantada porque quer falar comigo, porque o namorado desapareceu, foi beber nos copos e não sei o quê. E de repente, no dia a seguir já diz que está tudo bem, está tudo ótimo, a vida dela é um espetáculo, nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Mas isto, este telefonema que ela me fez à 1 da manhã, ela andou a semana toda a chorar, desgostosa, pouco me parece. Ou não. Eu tive que aturar uma semana, eu não devia dizer aturar, porque aturar é como se eu estivesse a fazer algum frete, e não estava. Eu gosto muito de ouvir as pessoas e gosto de ser sempre o ombro amigo das pessoas, portanto, não digo o aturar, aquele aturar de frete. Mas, sinceramente, eu dei-lhe a minha opinião sobre o assunto, mas disse a ela, a vida é tua, tu é que escolhes, porque a partir do momento que escolhes uma pessoa para estar, tens que te habituar a ela. Seja ela boa ou má, se tu queres continuar, tens que, como eu digo, calar-te e assumir as responsabilidades e assumir as coisas que tu queres e não te podes estar sempre a queixar de uma escolha que é tua. Portanto, ela escolheu o que escolheu e eu continuei a ser amiga dela. Até aí tudo bem. Ela vem cá, ela não está cá em Portugal, está a viver fora, no estrangeiro. Ela, quando veio cá, visitou-me no meu trabalho por um bocadito e mandei mensagem, estava sempre a mandar mensagem para ela, a dizer, olha, vamos tomar um café, vou eu, o meu marido, e vens tu e o teu. Ah, hoje não posso, a estas horas já não posso. E depois dizia-me, o meu marido trabalha por turnos e no dia em que ela queria ir à noite, o meu marido estava a trabalhar. Mas eu não achei problema nenhum, porque é assim, nós somos amigas, não precisamos. Ela podia ter vindo aqui a casa, podia ter vindo tomar um café, simplesmente só para também estarmos libertos um bocado dos homens, para ela poder falar comigo à vontade e tudo. O que aconteceu é que ela deu uma desculpa, porque eu não quero deixar o meu namorado sozinho. Não quero que ele se zangue comigo. E anteriormente ele tinha apanhado umas belas bebedeiras sozinho sem ela, mas isso não vamos trazer ao acaso. Ela estava com pena dele, por isso simplesmente o deixar sozinho. E eu disse, é apenas meia hora, simplesmente para a gente conversar, para estar, já que tu vais embora daqui a pouco, etc. Pá, pelo menos um café, porque esta semana tu vais embora, acho que foi no sábado ou no domingo. Eu disse, olha, tu vais embora no fim de semana e até ao fim de semana não dá porque o meu marido está a trabalhar por turnos e essa hora que tu queres sair e ele está a trabalhar. E depois vem muito tarde para casa e quer descansar, como é natural. Portanto, arranja aí um espacinho para nós e é na boa. Meia horita também não leva muito do teu tempo. Imaginem, eu a fazer de tudo para pelo menos ter uma companhia para um café. Aqui a acender. Que supostamente eu ajudei-a em tudo, eu também precisava desabafar um bocadinho, mas não o fiz, porque sei que ela estava a precisar mais do que eu. E no momento em que eu lhe pedi, ela não esteve disponível. E isso não me magoa assim tanto, porque eu também não sou uma criança. Mas magoa às vezes saber que parece que estamos sozinhos, às vezes nas coisas. Isto aconteceu. Ela pediu desculpa e entre aspas sempre se desculpando por coisas ou outras coisas e etc. Até que nunca mais falámos a partir daí. Tivemos para aí 1 mês sem falar. E então, depois de muito tempo, descobri que ela estava em Portugal a passar férias. E não me disse nada. Nada. Não me mandou mensagem, pelo menos para dizer nada. Não foi eu que errei, foi ela. E eu tenho consciência plena. Agora, se vier para aqui dizer que o erro é meu e porque isto e aquilo, olha, problema dela. Porque eu fui amiga dela até ao final. Fui amiga dela para lhe ajudar e ela não me ajudou. Ponto. E para mim isso de amizades, olha, é igual a passar por uma pessoa, saber o nome, olá, tudo bem? Não sei o quê, nome, Mariana. Para mim é igual, só conheço o nome, não é minha amiga, não é nada. Nem, sinceramente, nunca o irá ser como eu esperava que fosse. Pensei que as coisas iam mudar em termos de amizades para mim, mas não mudaram e então também não me facilitou a vida e então também não quis saber. Pronto, em termos de amizades não tenho muito o que falar. Mas pronto. Para além do mais, o que é que eu tenho mais para vos contar? Acho que 15 minutos já está a ser longo, pelo menos para uma primeira horita. Quem me ouviu, não sei se tem por aí portugueses que gostam de ouvir podcast. Se tiverem, mandem o vosso feedback, mandem perguntas, ou se querem saber alguma opinião minha sobre algum tema, podem mandar, eu não me importo. Até agradeço por me darem ideias. Bem, vou-me despedir. Muito obrigada a todos os que estiveram a ouvir então. E até ao próximo episódio. Beijinhos.